podcast tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é. É talento de mão, é talento de mulher. É assim que ela é. É talento.
Futebol
de mão,
e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Opa, e aí galera da audioativo.com, esse é o seu Futebol é Mulher, né? A gente tá entrando em campo aqui mais uma vez, a nossa vinhetinha visionária, botando o Ronaldinho Gaúcho, mas isso é assunto pra mais tarde. Então, começando.
Um monte de gente sorrindo, dividindo o mesmo entusiasmo, de bom, de bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, de aclaro e mais.
Se você quer brigar e acha que com isso
estou. Gente, é hoje Erasmo Carlos. Malu, não faça essa cara porque eu sei que você não gosta, entendeu?
É, tudo
mas
bem.
Mas Erasmo é Erasmo, então tem que aceitar. Vamos começar tremendo. O nosso Futebol Mulher falando. E aí, Malu, tudo certo?
Tudo bom, Priscila? Mais um programa aqui sexta-feira, esse dia bonito, de sol quente no Rio de Janeiro.
Pô, oh, acabou a semana?
Acabou a semana. É, não, na verdade pra mim tá começando.
É, eu trabalho domingo também, mas e daí, né? Camila Nogueira, enciclopédia esportiva do Futebol Mulher.
Fala aí, Priscila, beleza? Sexta-feira, todo mundo animado, muitas coisas para acontecer. E eu lembrei de umas coisas que a gente não botou na pauta agora, daqui a pouco eu vou falar que eu esqueci. É,
fica à vontade, fica à vontade.
Escreve aqui na pauta.
Para começar o nosso Futebol Mulher, pô, deixa eu olhar a pauta.
Desculpa.
Antes de você tirar ela da minha mão. Vamos lá, convocação Ronaldinho Gaúcho na seleção contra a Argentina, galera. A gente prevê o futuro, né?
Eu acho engraçado, só que o Brasil e a Argentina vai ser no Catar. É no Catar? Dubai?
Dubai.
Né?
Ah, não, talvez seja em Doha.
É alguma coisa que
é
na
Arábia. Eu vou confirmar, mas eu acho que é em Doha, sim.
Eles vão morrer com calor.
Calor, né?
É, o Brasil jogou da outra vez lá e foi bem quente.
É o marketing,
mas,
né, cara?
É, eles são eles que têm dinheiro pra pagar a seleção brasileira e a Argentina.
Ninguém quer jogar vídeo.
Falando nisso, antes de a gente começar...
Agora no Catar, gente.
Ah, enfim,
não,
tá.
Mas a discussão era Dubai ou Doha, não?
É, não, eu falei Catar, mas... É, beleza, eu não queria saber que Doha. Mas eu só queria deixar um protesto aqui, antes de começar, para o Ricardo Teixeira, CBF.
Uhum.
Que, pô, eu tava todo feliz que o... A federação lá da Espanha... Que, ah, eu esqueci o nome dele, na verdade. Tinha falado que o Brasil e a Espanha talvez fizessem um amistoso na reabertura do Maracanã. Em 2013, início de 2013. E aí o Ricardo Teixeira estraga prazer, foi lá falar que não, não tem nada disso e tal. Fiquei triste. Tá, eu acho que isso é um projeto de marketing. Eu vou fazer, vou enviar pra Adidas e pra Nike.
Mas às vezes ainda tá negociando, quem sabe.
Oh, mas ele,
falta tanta, tá,
ele podia não falar nada, ele não podia deixar a gente acreditando.
O pessoal, né? Especula, mas, muito, enfim, também, falta muito tempo.
Mas especular que é o barato.
Essa
mas vai ter, mas tem que ter um jogo maneiro na reabertura do Maracanã.
Não, teve o Brasil. É, o Brasil foi convidado pra...
Pra isso, né?
Pra isso, pra reabertura do Wembley. Reinauguração.
Mas aí é a convocação, então.
Convocação do Mano Menezes.
Vamos lá, Mano Menezes decidiu convocar Ronaldinho Gaúcho, que a gente já vinha falando desde que iniciou o programa, né? Com a nossa vinhetinha.
Nossa vinheta, visionária, realmente.
Visionária.
Ele é muito feio, mas...
E não convocou o Hernandes, que precisa de um bronzeado. A gente já dizia isso desde sempre.
Pois é, né?
Mas o Ronaldinho eu achei interessante, assim. Assim, o Mano falou que ele convocou porque pelo que o Ronaldinho tá jogando na Itália, mas o Ronaldinho tá jogando tudo isso na Itália, vamos combinar, né? Mas beleza, eu acho válida.
Também acho.
Eu acho válido tentar recuperar o cara. E ele convocou principalmente depois da conversa que ele teve com o Ronaldinho. Então ele deve ter sentido que o Ronaldinho tá.
Eu esperava que ele fosse. Depois que ele teve lá com o Milha, acompanhou aquelas coisas, eu esperava que ele fosse convocar.
Uma pizza.
Mas eu achei bacana, até porque é um jogo contra a Argentina, né? Tem um monte de moleque. Acho que vale até levar ele, o Robinho, assim, os caras mais.
É, e tem essa carência de meias também, né? Que é uma, do Ganso tá contundido, que é um meia que seria o meia do Brasil.
É aquela coisa, então, né?
A chance do Ganso aparecer, né, também.
Ah, mas já não. Mas não vai faltar a oportunidade.
O Ganso não precisa, aparecer, ele já tá aparecido.
Não,
né?
E ele então... ainda vai ter um tempo aí pra jogar tudo pela seleção. Eu confio nisso, pelo menos.
Eu também.
Pois é, e os destaques da lista, além do Ronaldo, temos o Neymar também, depois da
Ronaldinho,
chutando,
né?
Ronaldinho Gaúcho. É porque
o Ronaldo é o outro, é o gordo.
É a mãe dele, tá chamando Ronaldo.
Ronaldo. Pois é, além do Ronaldinho Gaúcho, a gente tem o Neymar.
De volta,
depois de várias.
Depois, né, do castigo.
Depois de várias repreensões do técnico Mano Menezes, inclusive deixou ele de fora dos dois últimos amistosos da seleção, tá de volta aí na convocação contra a Argentina. E aí?
Ah, eu achei que foi mais assim uma manifestação de apoio do Mano ao Dorival, entendeu? Uma coisa meio corporativista, assim, de técnicos, né?
Quando ele deixou de convocar.
Ah, sim. Quando ele falou, não vou convocar porque ele tá numa fase meio rebelde e tal. Quando ele deixou de convocar, foi isso. Ah, mas eu achei que quando ele não convocou, falei, na próxima. Se passado três meses.
Até porque o Neymar parece que botou a cabeça no lugar e tal. Então, né?
Eu acho que foi um momento ali de instabilidade dele nessa situação, mas eu sinceramente acho que ele viu que fez besteira, até pela repercussão que teve, que não foi positiva pra ele, não é positiva.
Pode ser que ele faça outra besteira de novo, mas... Ele é novo, a gente também tem que levar em consideração que ele é novo, cara.
E foi rápido, né? Eu acho que o Mano e a maioria das pessoas, com razão, confiam no Neymar como sendo um símbolo dessa nova seleção.
Ele é o símbolo da galera que vai representar a gente nas Olimpíadas também.
E na próxima Copa.
Antes das Olimpíadas, o Neymar, essa semana, ele inclusive falou que vai ter o Sul-Americano agora em janeiro, que é o pré-olímpico. Pouco, né? E ele se botou à disposição, até o Ney Franco, que é o coordenador. Então, meio que essa convocação dele, do André, esse garoto mais pra Olimpíada, também é pra começar a botar os garotos pra treinar junto. E pra poder garantir a vaga nas Olimpíadas.
Eu achei bem legal essa declaração do Neymar também, falando, eu quero jogar o sub-20.
Ele e do Santos assim, também, que falou que não vai
travar. Tem muita
travar.
Gente, tem muito garoto que começa a ficar estrela e começa a achar que as categorias de base não tá a mesma coisa. E aí o Ney Franco já falou que conta com o Neymar. Que conta com o Felipe Coutinho, que são dois garotos que...
Tá jogando um horror.
E são dois meninos que estão na seleção principal e ele conta... Eu acho que tem que levar a força máxima mesmo, porque só tem duas vagas pra gente.
E o Mano e o Ney Franco estão trabalhando muito junto nesse negócio da seleção principal aproveitando que o Brasil não tem que passar por uma eliminatória para a Copa do Mundo, eles estão focando nas Olimpíadas, que é um título que falta para o futebol brasileiro, que nunca foi campeão olímpico.
E é uma coisa lógica de fazer, porque o que a gente fez na última Olimpíada foi que é uma coisa que não dá para compreender. Montou o time ali na véspera e botou
sub-20,
e achou que...
Não usou tudo que podia.
O Brasil sempre tem time bom para botar sub-23 nas Olimpíadas. Mas
sempre faz o sul-americano muito bom.
O que falta é dar uma tratada, assim, dar uma trabalhada. O Mano tá tentando fazer isso, chamando o pessoal pra eles se adaptarem à seleção, chama o Neto, que é o garoto do Atlético Paranaense também e tal. Vamos ver, né?
E o legal também dessa convocação do Mano é que um terço da rapaziada joga aqui no Brasil, né? Joga. Isso é bacana.
Eu achei que foi legal dessa valorizada, até porque o Campeonato Brasileiro acho que tá com vários jogadores que você realmente
conhece, que é
não,
a cara do Brasil.
E você
também,
fala assim, pô, esse cara é bom e tal. E aí, eu sempre falei assim que eu fico sempre preocupado com essa coisa da CBF talvez não dar tanto valor ao Campeonato Brasileiro que nem no último amistoso.
Valor.
Eu falei que não manda agora. Não, manda é gaúcho, manda é gaúcho. Não dá tanto valor ao Campeonato Brasileiro, que na última convocação o Mano convocou o pessoal do Brasil e os caras ficaram dois jogos fora, que é muito, na reta final. Mas aí parece que ele até chegou a pensar em não convocar ninguém do Brasil por causa disso, mas parece, como o jogo contra a Argentina vai ser numa quarta-feira que não tem rodada, na coletiva o Mano foi perguntado sobre isso, vai te focar, por exemplo, Corinthians, que vai ter dois jogadores convocados, seria realmente um prejuízo absurdo. E o Mano falou que a CBF quer rearranjar um pouco as duas rodadas antes e depois pra não desfalcar ninguém. O que é uma coisa óbvia.
O Botafogo, o Grêmio, assim, a Transparência vão perder os goleiros titulares, né?
Mas esses são prejudicados. Mas pra mim o Corinthians seria uma absurda. Ele teria o Jusilei e o Elias.
São dois principais jogadores.
Então eu acho que a CBF tem que fazer todos os esforços pra esses jogadores não desfalcarem o time. Isso é um absurdo.
E aí, pra quem não sabe, os brasileiros convocados por Mano são Vitor, Jefferson e Neto, que são os goleiros do Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense. A gente tem também aí o Heber do Atlético Mineiro, o zagueiro. A gente tem o Jusilei, que a gente acabou de falar aqui, que é o volante do Corinthians, o meia Douglas, que aliás é a
surpresa.
A gente vai falar daqui a pouco, a grande surpresa da convocação. Jusilei, o Elias do Corinthians, que é o meia, e o atacante do Santos, que é o Neymar, que entrou agora, a gente acabou de falar. Pois é,
Douglas... Todos os times que estão brigando em cima da tabela.
Brigando por Libertadores ou por título. Então a CBF realmente não pode nem pensar pode em desfalcar esses times.
Exatamente. E é a grande preocupação da gente aqui, que a gente já falou no outro.
Reclamou da outra convocação.
A Camila ficou reclamando Mariana.
É. Não, da outra convocação eu reclamei, porque vários jogadores, o Fluminense, o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Corinthians, tiveram jogadores que foram pra. Jogaram contra o Irã e contra a Ucrânia. Aliás, nem jogaram.
Banco,
a maioria ficou assistindo.
O pior é isso,
não jogaram times por duas rodadas. Agora tem essa preocupação de... Porque vai estar ainda mais na reta final.
E é o papel da CBF fazer isso, porque o clube não vai impedir o jogador de ir para a seleção.
Claro,
ainda mais nesse momento de renovação, que ele tem chance de conseguir o... coisa. Então a CBF tem que arranjar um jeito de não prejudicar nem a seleção, nem o Campeonato Brasileiro.
E valorizar o próprio campeonato, né? A CBF é organizadora do Campeonato Brasileiro. Ela tem que valorizar o próprio campeonato, entendeu? Eu acho.
Eu também.
Eu acho que o Ricardo Oliveira, às vezes...
Ricardo Teixeira.
Eu tô aqui na confusão. Eu dormi pouco, gente, meu irmão. O Ricardo Teixeira, às vezes, não pensa muito nisso, não. Mas vamos ver se agora ele pensa.
Destaque nessa nossa lista, Douglas... O Meia Douglas foi chamado, né?
Foi.
Destaque, surpresa.
Que pra mim, na verdade, é o Mano tentando suprir a ausência do Ganso no meio, porque falta um meia no... Tem agora o Ronaldinho Gaúcho, que provavelmente vai jogar mais como meia, né, do que como, sei lá, atacante. Mas essa foi... Acho que ele tá testando pra ver o que é. Até a gente tava falando antes do negócio do Hernandes, da ausência, né, que é o que o pessoal tá mais... Mas reclamando.
Se ele fosse mais pra praia, ele seria convocado.
É, mais bronzeadinho, né? Talvez. Mas eu acho que o Douglas é uma surpresa. Eu até ontem tava vendo o jogo do Fluminense e Grêmio. Eu falei, gente, Douglas, a camisa 10 do Grêmio. Nossa, o Douglas. Ele tá ali, mas ele não tá ali. Você nunca lembra dele,
não,
sabe?
Eu tinha lido uma reportagem do Douglas falando... Ai, opa.
Tá funcionando?
Eu tinha lido uma reportagem do Douglas falando... Não, eu penso nessa convocação e tal. Eu até pensei, pô, até que o Douglas seria tudo mal. Mas eu, sinceramente, não achei que o Mano ia se convocar ele tão cedo, não. Apesar de ele estar fazendo um ótimo segundo turno de Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que é mais...
Não, tá, o Grêmio, geral, mas eu até falei... Eu acho que se fosse o Jonas fosse convocado...
Seria
menos
surpresa,
ia ser bem menos.
Mas eu acho que é mais por o que você falou mesmo. A falta de a meia, o cara que joga com a 10 ali, é uma posição que a gente tem o Ganso como esperança, mas faltam outras pessoas. Na Copa mesmo a gente viu, né? Um exemplo disso.
Ele tá testando com gente que já tá aí.
Fora o Kaká meio bichado, assim.
Principalmente como o Kaká não tá 100%. O Ronaldinho Gaúcho tá aí.
Mas acho que o Kaká não tem jeito mais pra voltar.
Ah, será?
Não, eu acho que ele sempre volta tipo o Ronaldinho Gaúcho. Num nível muito abaixo do que ele já teve, óbvio, né? Mas acho que ele ainda volta.
Fora
do Real Madrid, mas acho que...
E aí também tem os jogadores que são sempre pedidos, sempre, né, requisitados pela torcida brasileira, pelos grandes entendedores de futebol, que é o Hernandes, que a gente acabou de falar. O zagueiro Marcelo, não, o lateral Marcelo, que tá jogando agora lá fora, e o Nilmar.
O Nilmar, na verdade, não é tanto. O Hernandes e o Marcelo são bem mais do que... O Marcelo,
eu não falo mais sobre o Marcelo. Eu tô há 3 anos falando, não, por que o Marcelo vai... Eu falei, bom, o Dunga agora saiu, que eu tinha tese de que o Marcelo tinha pegado a filha do Dunga, alguma parada assim, entendeu? Ele tinha feito alguma coisa sinistra.
Porque o Marcelo, né?
Marcelo vai, né?
O que eu achei estranho, porque assim, o Mano assistiu Real Madrid e Milan no jogo que o Marcelo jogou absurdos.
Muito, jogou muito.
Conversou com o Marcelo, conversou com o Mourinho, que tá pelando o saco do Marcelo.
Falou
com
que tá apaixonado
com justiça.
Pelo Marcelo.
O Marcelo, ele supriu uma cara. Com o Mourinho, ele supriu um problema que ele tinha, que ele ia avançar. Agora ele avança e ele tem total consciência, assim como todo time do Real Madrid, do esquema defensivo. Ele convoca o Adriano do Barcelona.
Que nem tá jogando.
Que nem.
Ele joga às vezes.
E o
Mano chamou o Adriano na última amistosa e botou pra jogar e ele foi mal. Tudo bem, eu acho até que pode dar uma outra chance e tal.
Sim.
Mas no atual momento, o Marcelo.
Mas tem um deles, tem que ser o Marcelo.
Pra
um dos
mim,
dois laterais tem
mim,
que ser.
Na verdade, o Marcelo é o titular.
O Marcelo e o Daniel Alves.
Apesar
do
André Santos, nos jogos que o Mano convocou, ter jogado muito bem. Mas o Marcelo é novo ainda, evoluiu muito defensivamente na Europa. Ele sempre foi bom jogador, mas na Europa.
Não,
ele
foi o que você falou, ele é lateral esquerdo do Real Madrid, ele é titular. Pelo amor de Deus, é o melhor time que tá jogando hoje em dia.
Eu fico perguntando, onde tem que jogar pra ir
no Shakhtar?
No time de Deus.
No Shakhtar, sei lá, no Dínamo. Beijo, aí ele consiga. Ele tem que mudar de time, ele tem que sair do Real Madrid pra poder conseguir
mais chance. Mas é aquilo, né, galera? Eu acho que o Mano, ele tá nessa fase de testes ainda.
Vamos seguir, né?
A gente vai... Não, deixa
na verdade, olha só.
Mano, a gente espera que no
futuro
você leve o Marcelo pra seleção.
Eu tenho uma teoria.
Venha, vá.
Quando convocaram pra treino, quando não teve amistoso aquela vez, o Marcelo deu um migué feio falou que tinha se machucado um dia antes de apresentar a seleção e tal. Aí ficou um dia machucado, sei lá, dois dias depois que a seleção se apresentou, ele voltou a treinar no Real Madrid. Ficou esquisito. Então eu acho que de repente o Mano tá aqui com o Neymar. Ah, então tá, vem aqui assim. Então tá, fica aí um pouquinho.
Pode ser,
um pouquinho.
Pode ser.
Não, eu acho que eu lembro
disso. A gente
disso.
Nunca vai entender, né, o que ele pensa.
Então. Falando dos outros, eu acho que o Neymar realmente tá fazendo uma excelente temporada no espanhol.
Real.
E o Mano acho que gosta do Neymar, já convocou e tal. Eu acho que nessa lista agora ele só não entrou porque o Mano deu uma vaga pra o André, que eu imagino que seja só por causa das Olimpíadas. Eu acho que o André não é
um... brigando com
não é um plano de seleção principal.
É.
Eu acho que se não tivesse o André, o Neymar é tipo o próximo a ser convocado. Pela temporada que ele tá fazendo.
Tá jogando absurdo.
E o Hernanes é um mistério.
A gente desenvolveu várias teses aqui sobre o Hernanes.
Não, eu sinceramente
inclusive,
acho...
Inclusive ele fica mais bronzeado.
Eu acho que essa é a melhor. Eu acho que essa é a melhor, na verdade.
É isso aí, o Futebol é Mulher vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando do Campeonato Brasileiro, maluco. Calma, não se
empolgue. Não posso esperar.
A gente se empolgou.
Não se empolgue. Então, Futebol é Mulher, volta já. Você vai ouvir, deixa eu escolher o que a gente vai ouvir, né? A gente vai ouvir...
Carlos.
Calma aí,
gente.
Não é assim, não. Ah, que legal. A gente vai ouvir uma música do Erasmo Carlos. Esta de Arromba.
Opa,
super convincente, hein?
Vejam só que festa de arromba, paparapu. Outro dia eu fui parar, paparapu. Presentes no local, o rádio e a televisão, paparapu. Cinema, mil jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Hey, 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 hey. Que onda, que festa de arromba. Logo que eu cheguei e notei, paparapu. Rony Borde com um copo na mão, paparapu. Enquanto Prini Lolis mancava Fabrião, apresentando a todo mundo Meire Pavão. Vanderleia ria e Cleide desistia de agarrar o doce que do prato não saía. Hey, 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 hey. Que onda, que festa de arromba. Renato e seus bluecaps tocavam na piscina, de Clevers no terraço, Jet Black no salão. Os Bells de cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos com seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrio fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre-corre dos brotos no lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Ei, 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 ei. Que onda, que festa de arromba. Tocavam na piscina, de Clevers no terraço, Jet Black no salão. Os Bells de cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos com seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre-corre dos brotos no lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Ei, 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 ei. Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba.
É, você ouviu aí festa de arromba com o Erasmo Carlos. Minha mãe adora Erasmo Carlos, cara. Eu ouvi
que será, né?
Eu imaginei ela dançando. Ela dança com os braços de um lado, um pro outro. Mãe, beijo, te amo.
Nossa fã número um.
É, manda um beijinho pra ela aí, gente.
Que ela é TV
beijo,
Mulher.
Beijo.
Ah, vocês conheceram minha mãe, né, na festa?
Muito prazer. Boa energia, sua mãe. Boa energia.
Minha mãe ouviu o passado também, falou que vocês estavam ótimos. Enfim. Eu vou mandar ela comentar
aí. Ela quer que a gente vá pra TV, né? Ela falou TV Mulher.
Tem que trazer ela aí, pô.
Ver vocês de biquíni, porque é assim que mulher é
bolando,
no futebol. Pai, tá vendo que essa foi pra vocês. A Camila não sabe disso. A Malu pegou carona comigo outro dia. Aí meu pai disse, tem que parar de falar de negócio de futebol, tem que fazer um programa Cozinha e Mulher. Eu acho que é muito melhor. É mole, Camila?
Aí complicou, cara. Qual o nome do seu pai?
Geraldo.
Complicou, Geraldo. Cozinha comigo.
Comigo não rola.
Faço fome.
Bom, eu não faço fome porque eu sei cozinhar redação.
Mas predada.
Enfim, a gente vai voltar agora falando do Campeonato Brasileiro. Camila tá super feliz. Tá falando tempo, Camila, não engenhou?
Sempre.
Eu falei isso pro meu irmão, falei, minha amiga não tem Camila.
Tava lá e a Aline Astari também tava. Não encontrei com ela, mas soube que ela tava, que ela botou muito feliz no Facebook e tal.
Fluzinho 2x0 Grêmio.
Não, respeito Fluzinho. Pera aí.
Ela escreveu Flusão na falta. Ela escreveu Fra, então isso aí.
Olha o respeito com o líder aí.
Olha só,
gente.
Tá escrito Fra aqui na minha pauta.
Não, você que tá lendo errado.
Camila, 2x0 no Grêmio. A gente tava com medo, mas a gente esperava um belo jogo porque o Grêmio já vinha na.
Mas foi, na verdade.
Absurda. E foi realmente
eu
um
acho,
belo
eu
jogo.
Eu acho que foi um jogo legal. E o Fluminense, tecnicamente, não foi muito bem. Até porque é compreensível. Claro. Compreensível. Você vê o time do Fluminense. Realmente,
reserva. O Fluminense vai ser campeão com o time reserva.
No meio de campo você tinha Júlio César, que não é meio de campo, Marquinho e Fernando Bober, todo mundo reserva.
Nossa.
E junto com o Diguinho. E o Conca jogou bem avançado.
O Conca jogou de meia.
É, jogou o Washington sozinho no ataque, basicamente.
É, porque tem
bastante falcos. O Diogo não jogou ontem, o Deco também não pôde jogar. São dois falcos importantes no meio. O ataque fora continua Fred, de fora. Não, fora Fred, Jamerson, com o ataque titular que não joga, o Rodriguinho, que é o reserva, tá suspenso. O Tartar, que é o reserva do reserva, também tá suspenso.
Ou seja,
sobrou o Washington.
Pra jogar sozinho. Sobrou o Canelão.
Eu acho que, tecnicamente, o Fluminense não foi muito bem. Assim, foi bem nos primeiros 25 minutos. O Fluminense jogou bem, até achar o gol, até o Conca.
O Conca
fazer uma coisa maravilhosa.
Não, tem uma coisa pra confessar, mas daqui a pouco eu falo.
Daqui a pouco eu falo. Aí o Conca fez aquele gol. O Grêmio depois deu uma pressionada no Fluminense.
Deu, é.
Mas a questão, assim, tem muito Grêmio. Eu li gente falando que o Grêmio massacrou o Fluminense. Peraí, o Grêmio. Eu vou te falar.
No segundo tempo,
não, mas eu vou te falar uma coisa. Se você acha que um time que dá 10 chutes a gol e não acerta nenhum no gol, massacrou o Grêmio. E essa é a estatística. O Ricardo Berna não tocou na bola. Ou seja, o Grêmio tentou, realmente, tanto teve posse de bola, mas não conseguiu pressionar a Vera Fluminense. Pressionar, assim, com o sentido de você achar que aquele sufoco que não vai resistir. Tirando uma jogada do André Lima, que não foi jogada dele, né? A bola sobrou pra ele na coisa sempre. Livre. O cara da pequena área sozinho. Não tava impedido nem nada. E ele jogou pra fora. Foi a jogada, assim, crucial do Grêmio. As outras jogou pra fora, não foi nem no gol também. E as outras jogadas foram assim, o Grêmio tentando e tal, chute fora da área e tal. Mas nenhuma jogada realmente perigosíssima, né?
Quando eu vi, tava 1x0 o Fluminense, aí no segundo tempo, aí o Grêmio tava pressionando, aí depois quando tomou o segundo gol, foi meio que...
Depois, o Grêmio...
Ainda tentou um pouquinho,
mas... Os torcedores do Grêmio também reclamaram muito de um pênalti, tá uma choradeira absurda.
Mas eu tô boba
com essa repercussão, com essa... Cara, alguém do Grêmio falou que foi assaltado.
Não.
Foi o único...
O Renato Gaúcho falou
mas
também.
Mas mesmo que tivesse sido pênalti, isso não ia mudar o resultado.
É porque tava 1x0 ainda. Realmente poderia mudar a história do jogo. Mas a questão é a seguinte, pra mim, eu até acho que os juízes brasileiros normalmente marcam esse pênalti. Mas a priori, quando você vê o lance, você acha que foi só um esbarrão. Depois você vê de perto e fala, pênalti, tá tudo bem. Mas eu tô lendo que foi o pênalti mais absurdo do campeonato, mais claro não marcar. Isso que eu acho exagero, entendeu?
Eles estão colocando isso como um fato crucial no jogo que não foi.
No jogo que o Grêmio até teve mais posse de bola, teve mais presença no ataque, mas a mira tava longe de ser ideal. Um time que não acerta nenhuma bola no gol não vai fazer gol, né?
A mira foi pro jogo
e errou toda. Mas eu acho. E aí depois o Renato Gaúcho deu uma declaração totalmente feliz, falando, ser campeão assim é fácil. Eu acho que as pessoas no futebol brasileiro, mais certo do que quando você ganha 3 pontos, é do que quando você perde, você chora. É tipo, é igual.
Isso aí é irritante. Eu acho muito chato isso.
E eu acho um absurdo.
Reclamando
assim,
de arbitragem.
Que na rodada passada, por exemplo, o Grêmio ganhou do Cruzeiro, quando o Cruzeiro teve um gol impedido, erradamente marcado. Tipo, não estava impedido, o Cruzeiro tinha feito o gol. Então, assim. Realmente é chatão ser prejudicado.
A arbitragem é ruim.
Não,
a arbitragem brasileira é ruim.
Gente,
ela não é. Ela não. É muito teoria da conspiração, você acha, meu Deus, tá favorecendo aqui. Ela é ruim, realmente.
Mas sabe? É ruim pra um e é ruim pro outro.
Não, eu tô fazendo a minha tabela, né? De prejudicado. Por um acaso, minha tabela ainda é, não é tão desenvolvida, eu só tenho 3 times. O Corinthians e o Flamengo são a força do hábito. E eu tô.
Mas o Flamengo nem tem tanta força, então, incrível.
Eu tô vendo isso esse campeonato.
Sempre é como do Flamengo. Fala que o Flamengo é favorecido.
Nesse campeonato, o Flamengo e o Fluminense estão tendo um índice assim, de erro e acerto. Bem assim.
Igual.
É igual, assim. Erra, acerta, lances duvidosos e tal. O Corinthians tem um pouco mais de lance a favor. Mas também teve esse há pouco tempo dois jogos que foi prejudicado. Então,
e a gente tava achando estranho não ter também.
É,
né?
Porque eu também acho que o time passa 38 rodadas com essa arbitragem horrorosa, sem ter um erro contra, aí realmente é um pouco
aí
mais.
Aí tem medinho da conspiração.
Mas eu acho que esse negócio de ficar chorando muito.
É muito chato. Aí o Filipão chora, aí todo mundo chora. Ai, coisa chata.
O Filipão tá boladão, né, cara? Ele tá super grosso.
O Filipão tá perdendo a compostura total.
Mas
cara,
aí a gente teve um grande destaque no jogo, foi o argentino Conca, que jogou horrores e continua jogando, né, Camila?
Não quero falar do Conca.
Vou dar a minha confissão aqui, que vendo o jogo do Fluminense ontem contra o Grêmio, gol do Conca, passe do né, assistência lá do Washington, e aquele gesto bonitinho dele falando, não, o gol é dele. Eu quis botar ele no vidrinho.
Quis botar.
Mas é igual a Aline, quer botar no vidrinho?
Não, mas sabe por quê, cara? É por nem por ele ter feito, eu acho isso é legal, eu acho isso bacana. Mas quando ele foi abraçar o Washington é tão grande, ele é tão pequenininho, e ele ficou segurando assim no Washington como se ele fosse, sei lá, sabe, um bichinho de tubarão.
O Washington ficou com todas as colas, né? Abraçando o Conca. O Washington ficou meia hora assim agachado, assim, baixando com ele. Beleza, valeu, Conca.
Tá bom,
mas o Conca é muito fofo isso, porque além dele ser um baita jogador, jogou todas, isso é um absurdo, jogou todas no campeonato.
Todas.
Só o Washington. Só o Conca, o Rogério Ceni e o Fernando Praz são dois goleiros que jogaram todos no campeonato. O Conca é meio e jogou todas. Não ficou suspenso, não ficou godudido.
Não se machucou.
Além disso, ele é um cara de grupo. Ele ajuda os companheiros.
Exatamente.
Você vai no treino do Fluminense, ele conversa com as pessoas, com todo mundo, o pessoal gosta dele. Que
ele é um forte. E aí ele tá com esse problema aí da renovação no contrato dele, que... Essa é a explicação também,
na verdade,
né?
Na verdade, também isso é um pouco a imprensa gosta de...
gosta de...
Porque o contrato do Conca é até 2011. Final de 2011. Não vai acabar agora.
Alguém deve ter virado e perguntado, daí, já renovou? Ele, não.
Mas foi exatamente isso. Perguntaram pra ele.
Pô, só termina em 2011, e aí, pra renovar agora?
Não, porque o Fluminense fez uma proposta pra ele renovar logo. Eu até acho legal adiantar logo isso, realmente. Que depois começa a neguinho com olho gordo aí. Mas fez uma proposta e o Conca não aceitou. Fez uma contraproposta, que é uma coisa totalmente normal no futebol. E aí vai dar pra ele aí, Conca. Perguntaram, ele respondeu, eu tô esperando, tá difícil, o pessoal ainda não me procurou, mas ele também tem que entender, a imprensa tem que entender, que agora é uma confusão, que o Fluminense tem ano de eleição, entendeu? Então, tudo acaba sendo mais lento.
E aí, com esse resultado, o Fluminense vai a 57 pontos, é primeiro, né? Ê, Camila, opa, primeiro do campeonato.
De novo, né? De novo.
Voltou ao velho lugar. Tava só deixando esquentar mais um pouquinho.
O Fluminense estava na liderança, mas empatado agora. Mas bem que agora pode empatar ainda.
Tá,
Cruzeiro ainda joga.
E, em segundo lugar, o Corinthians com 54 pontos, seguido do Cruzeiro também com 54 pontos.
E vai jogar
ainda. Lembrando que amanhã, a Maria Luiz já falou, Cruzeiro enfrenta o Grêmio Prudente.
O Grêmio itinerante.
Provavelmente, se nada der errado.
Eu acho que a chance do Cruzeiro ganhar é 90%. Do ser que o Grêmio Prudente consiga outra façanha.
E o campeonato continua empatado. Vai ficar acirrado até o final.
Acho que vai ficar acirrado até o fim. Ainda tem o Corinthians também, que
foi assim ano passado agora, também, mas... o Flamengo foi campeão ano passado. Assim.
Pra mim é melhor assim do que aqueles times que ganham.
Eu odeio quando o time ganha com 3 jogadas de antecedência. Acaba a graça do campeonato.
E aí ninguém vai todo mundo vai, mas fica chato.
Não vai, vai porque geralmente tá tendo briga pra Libertadores, rebaixamento, mas pô, tem que ser o campeão mais importante.
Falando em briga pra Libertadores, que a gente falou, né? Ontem o São Paulo jogou, o Grêmio ontem foi um estado ruim, mas ainda tá na briga, eu acho, tranquilo. O Grêmio ainda pode tá bem na briga e tal. O São Paulo ganhou, um monte de gente falava que o São Paulo tava distante. Eu nunca achei o São Paulo distante. O São Paulo tava 4 pontos, agora tá 1 da zona da Libertadores, que ganhou ontem. Então, pra mim, o São Paulo tá chegando aí. Se essa quarta vaga realmente existir, tem essa questão, né? O São Paulo tá brigando, cara. O Ricardo Oliveira ontem fez gol de novo, tá jogando bem. Vamos ver.
E aí a gente tá esperando só esse jogo. Vamos falar então do joguinho ruim da rodada, assim, pra gente, né? Não, da rodada, porque a rodada ainda não acabou, vai ter amanhã. Os jogos, lembrando que domingo é dia de eleição.
Isso não tem jogo.
Outro assunto, né? Pra gente não vai falar de.
Isso é chato, isso tá muito chato.
Pois é.
O Campeonato Brasileiro tá tão legal.
Muito mais divertido,
E aí, vamos botar o Campeonato Brasileiro pro sábado. Domingo não tem jogo. Os jogos de sábado. Não, vamos falar antes do jogo ruim da rodada, que tem na metade aí. Flamengo contra o Corinthians.
Mais um empate.
Deixou empatar.
Não, é, o Corinthians deixou empatar, né? O Flamengo empatou mais uma vez. Foi chato. Eu não, na verdade, eu não vi o jogo.
Ih, Malu, torcedora de final, Malu.
Eu sou. Não, eu sou. Modinha, eu tô torcedora de modinha.
Aquela
o Flamengo
de
tá muito chato, cara. O Flamengo tá muito chato, não dá pra.
Pois é,
mas, assim, o Corinthians podia ter saído com 3 pontos de jogo fora de casa, né?
É, mas na verdade eu achei que foi justo, porque o Corinthians no primeiro tempo...
Teve gol do Ronaldo.
É, o gol do Ronaldo, ele se um gol, ele jogou...
Cara do Ronaldo, aquele gol, né?
Aquele
tirado
gol, do goleiro. É, sozinho ali ele não vai perder, né? O Corinthians no primeiro tempo ele jogou na base do erro do Flamengo, e o Flamengo tava errando absurdo,
pra caramba,
mas o Corinthians jogou recuadinho, com 10 jogadores marcando, só o Ronaldo lá na frente, e esperava o Flamengo errar os passos, que aconteceu várias vezes, e tentar sair. Numa dessa...
É, jogando fora de casa é o certo.
Numa dessa ele tentou, mas eu achei que o Corinthians podia ser um pouco mais audacioso, assim, porque ainda mais tá disputando título. Aí no segundo tempo acabou que foi castigado, o Flamengo fez o gol logo de escanteio no começo. Aí depois disso...
Um belo gol do Diogo, né?
É, finalmente, né? Finalmente. Depois disso...
Quem foi? Qual o nome dele?
Diogo.
Não, o que cruzou.
Marquinho bateu
Marquinho,
também.
É. Ele que tinha no jogo contra o Vasco, ele também bateu
o
a falta.
O Renato desviou pro jogo do Vasco, ele fez o gol. Mas ele
desviou e o Diogo fez o gol.
No segundo tempo, o jogo ficou bem melhor, bem mais aberto. Os dois times procurando bem mais. O Corinthians passou a procurar um pouco mais o ataque, meteu uma bola no travessão, dando um pouco mais de falta.
Quebraria fatalmente esse... Assim.
Não, o Marcelo Lomba foi ali só pra aparecer na foto. Aquele pulinho pra aparecer ali na foto. Aquele sorriso.
Pra dizer que ele não ficou parado.
Pra dizer que só torceu. Né? Mas o Flamengo também teve chance. O Flamengo melhorou muito no segundo tempo. No primeiro tempo do Flamengo, o Willian não acertou um passe. O Juan é tipo
não,
de
Juan.
Se descabelar.
O Juan não dá pra entender mais, cara. O Flamengo joga sem lateral esquerdo.
Tá todo mundo querendo a cabeça do Juan, o flamenguista.
Não, ele. Mas é muito tempo, ele já não joga no lateral esquerdo. Ele começa na lateral esquerda na escalação e quando você vem, tá no meio campo. Aí ele não faz nem uma coisa nem outra. E não marca.
E o que ele errou de passe.
E ele tem aquela mania que ele acha que todo mundo tem o mesmo tamanho que ele. E ele cruza na altura dele.
Não, não é. Isso é uma. Eu até escondi, eu vi quando ele jogava no Fluminense. Que ele não come
falta
feijão.
De ferro.
Não come. Ele não consegue bater um escanteio com mais de 1 metro de altura.
E não consegue bater escanteio no segundo pau.
Eu
não
fico,
vai,
eu
no primeiro pau dessa altura.
Com isso. Eu falei, gente, por que botou um homem pra bater se ele não tem força? Ele não come direito, sei lá, desidratado, desnutrido.
Ai, né?
Acontece, né? E o Flamengo com esse resultado ficou
na mesma.
Corinthians, que poderia ter levado
o Flamengo
essa.
Tá em 12º, né?
Terceiro.
Tá em 13º, mais 3 rodadas.
Mas já. O Flamengo tá numa posição ali que vai ficar por ali mesmo.
Vai ficar ali,
mas vai conseguir, eu acho que vai conseguir a Sul-Americana. E o rebaixamento vai rapidamente. Eu acho que vai rapidamente.
Acho que nem tem uma tabela tão difícil.
Não tem.
Dá pra conseguir.
Eu acho que o Flamengo assim não vai chegar na última rodada. Meio que na última rodada vai chegar meio que sem fazer nada. Eu acho que vai ser mais ou menos isso.
Destaques dessa 32ª rodada para os jogos de amanhã. A gente tem Botafogo e Atlético Mineiro. Cadê a Marcela?
Marcela
Atlético Mineiro e Botafogo.
Tá snob, hein, Marcela?
O Atlético Mineiro é o freguês do Botafogo, né? Com vontade. Mas semana passada a gente disse isso do Cruzeiro e ele ganhou.
Sim. Esse logo. Negócio de tabu veio pra ser quebrado.
É, a Marcela não vai gostar de ouvir isso.
Emocionante, né?
Mas que é, o Atlético Mineiro poupou jogador na Sul-Americana no meio da semana. Então, vai pra cima. Tá fugindo do rebaixamento.
Exatamente.
Tem que fazer isso.
Vai jogar
a gente
em casa.
O Atlético Mineiro tá 1 ponto abaixo do Botafogo. Então, eu acho que...
Não, pera aí. O Atlético Paranaense.
Esse é o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro tá lá embaixo. Tá?
Ih, viajei.
Tá 1 ponto. Não, tá tipo... É o primeiro das zona pra entrar no
rebaixamento. É, o primeiro saindo, né?
Não, o jogo vai
empatado.
Tá,
vitória,
o jogo vai ser bom porque os dois times precisam muito da vitória. Porque a rodada, por enquanto, tá sendo ótima pro Botafogo. O Atlético Paranaense perdeu. O Grêmio perdeu, ou seja, o Botafogo não vai ser ultrapassado nessa rodada. E se ganhar, abre vantagem pros que estão disputando a Libertadores com ele. Então tá certo. Só que se
pode
ganhar...
Pode ser uma segunda rodada boa pra ele.
É, pode ser, mas aí que dá. O Atlético Mineiro é um time que também precisa muito da vitória. Porque se perde, pode entrar, voltar pra zona e joga em casa. Então, e tá cara, bem, e tá bem, né?
Tá bem.
O Dorival deu uma ajeitada. Eu acho que vai ser um jogaço.
Bom, se bem que é meio difícil, porque o Vitória vai pegar o Vitória que tá com a mesma quantidade de pontos do Atlético, pega o Vasco.
É, mas o Vasco também não...
Mas eu não acho que o Vitória ganha.
Ah, mas é em casa lá.
Mas se ele empatar e o Atlético Mineiro perder, ele sai da zona e o Atlético Mineiro entra.
O Atlético tá numa posição perigosa, entendeu? Então
tem que começar a abrir vantagem pra essa zona de rebaixamento. Mas o jogo é interessante.
Ah, é o grande.
Você acha?
Acho que vai. No Beira Rio, eu acho que vai.
Mas esse também é legal, né?
Inter e Santos vão jogar no Beira Rio.
Vamos ver qual vai ser do Inter, né? Essa coisa de poupar jogador.
Sábado, dia 30 de outubro. Esse belo jogo.
Eu acho que o Inter não vai poupar ninguém. Ele tá com esse papinho pra fazer o rodízio, não tô vendo se o rodízio acontecer ainda.
Não sei.
Tirando o Tinga, que ele tá contundido, não tá jogando. No Grenal foi completo, contra o Flamengo, ele tirou no segundo tempo, pessoal, mas foi completo. Aí,
Até porque mesmo se ele tivesse no rodízio, não faz o menor sentido.
Na verdade, eu acho que ele tá esperando o resultado desse jogo agora, que é um jogo importante, enquanto o adversário direto tem do título. O Santos também ainda é o mesmo título, os dois é o mesmo título. Então, realmente, se o Inter perder esse jogo, aí pode ser que ele comece esse não tão falado rodízio. Mas se ganhar também, eu acho que eles vão continuar pelo menos até não ter mais chance. Eu acho que faz sentido isso, na verdade.
E aí a gente fica esperando, porque segunda-feira não vai ter programa. Mas na sexta-feira que vem a gente vai começar.
Sexta-feira a gente tem que fazer um programa de maneira. Desculpa de novo. Tem o Brasileiro, tem Liga dos Campeões no meio da semana. Vai ter coisa a vera.
Então você pode esperar que na semana que vem, sexta-feira, a gente vai falar desses joguinhos de sábado, dia 30 de outubro. E vamos ter muito mais assuntos.
Muitos mais.
Eu tô dislexo, igual a Camila. Muito mais assuntos. Vamos lá passar para os próximos assuntos. Os indicados da FIFA. A FIFA liberou a lista dos 23 indicados.
23, não sei se eu falei 23.
São 23 indicados da Bola de Ouro. E aí a gente tem os destaques, né? Destaques e não destaques, e não surpresas.
O grande destaque desse ano é que não tem um destaque.
Muito bom.
Não tem um cara.
Igual teve
o Messi no
passado.
Eu escrevi. Eu fiquei treinando no espelho.
Ela ficou treinando no banheiro.
Não teve tipo o Messi no ano passado, o Cristiano Ronaldo no ano anterior, o Kaká no ano que ele foi. Que era meio óbvio que eles iam vencer, porque o Ronaldinho Gaúcho, numa das vezes que ele foi ali. Esse ano tá todo mundo ali, não tá ninguém ali, entendeu?
Essa lista
é suspense,
bonita.
É o suspense.
O Orlando tá na lista, tá muito bonita, tá muito
tá
legal.
Tá na lista só pra parecer.
Tá muito fofinha. Tá.
Mas olha, o Zidane foi eleito o melhor da Copa e quem não foi ele que venceu a Bola de Ouro, então...
Ah, mas eu não tô falando dizer, que ele pensa.
Eu tô falando que ele quer que eu quero que ele vença.
Ah, não, isso tá bacana.
Ele venceu em outro quesito pra você.
Essa foto horrorosa, podia botar uma foto melhor.
Ah, tá bonitinho, eu não gosto do Marco, mas tá bonitinho.
Ele tem cara de maluco, esse cabelo de grenhada dele.
Mas o Forlan eu acho que não vai entrar não, Priscila, desculpa. Entre os cinco.
Mas ele já tá na lista.
Então, mas dia 6 de dezembro, a FIFA libera os 5 mais votados. Finalistas em janeiro é...
Então, vamos fazer um bolão das 5. Bolão das 5.
Porque são 5 mulheres.
A gente só não tá falando da Marta, Camila.
Desculpa, esqueci.
Esse cabelo do Forlan.
Tirou as palavras da minha boca.
Você falou arquinho.
Sacanagem, só o arquinho do Forlan. Só o arquinho dele é pra mim. Mas ninguém é. Vamos lá, quem vocês acham que vão ficar nos 5? Lembrando que a gente tem uma lista recheada, a gente vai botar no twitter.com/mulher a lista dos 20. Essa lista que eu achei tá bem
tá boa, né? Fotinha, tudo.
Várias fotinhas. Eu vou botar no twitter.com/futebolmulher pra você que quer conferir a lista dos 23, porque a gente não vai falar aqui.
Não, muita gente. Muita gente,
muito nome esquisito.
Mas a gente tem um palpite pros 5 primeiros colocados da lista. Vai, começa, Camila.
Ó, eu acho que tem grande chance de ser. O Xavi e o Iniesta, pra mim, estão dentro. O Schneider.
Essa é a ordem.
Os cinco.
Eu dentro dessa ordem eu tenho meu ódio.
O Schneider, que fez uma ótima Copa pela Alemanha.
Pela Holanda.
E pela Inter fez uma excelente liga e temporada, etc, etc. O Messi, porque nome também conta. Então entra.
Conta
e o Messi
muito.
Fez boa temporada no Barcelona. Ele foi mal na Copa.
O Messi, mesmo quando ele faz uma coisa normal, ele é muito bom.
Ele é muito melhor que a muito melhor com as todos, né?
Então, muito melhor que eu também.
Messi entra.
Ele é melhor que o Messi.
E eu acho que o time da Alemanha merece algum candidato. E eu fico com o Schweinsteiger, que fez uma excelente Copa
e uma excelente temporada
com o vice-campeão da Liga de Campeões, que foi o Bayern de Munique. Então, esses 5. Desses 5. Você quer que eu fale quem eu acho que vai ganhar?
Pode ser.
Eu concordo com os 5 da Camila, depois eu falo quem.
Eu não acho que vai ganhar, mas eu daria, mas com certa dúvida, mas daria nesse atual momento pro Iniesta, que eu sou fã dele.
Eu também gostei.
Iniesta, pra você.
Iniesta que tá ouvindo aí, um grande beijo, um grande
direto
abraço.
Direto lá de Barcelona.
Exatamente.
Da concentração.
Nossa rádio mundial, gente, internacional.
Claro.
Fala.
Eu concordo com os 5 da Camila. Apesar de eu achar que se fossem premiar alguém da Alemanha, talvez... sei lá, botar assim, o Mille e o outro, porque eles são mais, estão aí, né? É, novinhos e tal, sabe? O Schweinsteiger é muito não reconhecido, digamos, até certo ponto. Mas eu acho, eu concordo com os 5, mas eu daria pelo Xavi, pro Xavi, o prêmio de melhor. Eu acho que vai acabar indo pro espanhol.
O Eze tá na tua lista?
Não, não. Tá o Schweinsteiger.
Ó, vamos anotar aí pra depois a gente ver se quer.
Tá, vai. Então o teu é Schweinsteiger, Iniesta, Messi, Xavi e quem mais?
Quem é o outro?
Schneider.
O meu é o meu.
Pro Iniesta.
É.
Tá. Dá uma boa título pro Xavi, ó, minha irmã, né?
É a melhor lista, basicamente. Esse alemão, pode ser qualquer um alemão, na verdade.
Eu juro que eu ouvi que a Malu ia falando que ia dar o título dos Xavi pelo Xavi. Eu juro que eu ouvi,
não, ele parece um NSYNC, cara. É, mas então, num ano, a minha justificativa, se eu fosse votar lá, se eu fosse uma jornalista renomada e pudesse votar,
o capitão, né,
é o capitão do time, meu técnico.
Ou se é capitão de
feco, né? Podia ser, mas enfim. É, pro Xavi, num ano que não tem um destaque, alguém que jogou absurdos e foi muito acima da média, eu acho que vale dar pra ele pelo conjunto da obra. Ele, há muito tempo, ele vem jogando, é o principal, ele é o principal nome do meio campo da atual campeã do mundo e de um dos maiores times, clubes do mundo, que é o Barcelona. E sempre tá aí, tá lá fazendo dele. Ele, até o Iniesta. O Iniesta nem tanto, porque além de ser mais novo, ele teve machucado no porque, né, eles consideram esses 6 meses finais da temporada, o que é um erro, porque quebra a temporada no meio. Mas eu acho que ele merece pelo que ele já vem feito fazendo há muito tempo. Então, vai, dá pro espanhol. O espanhol tá na moda agora, né? Então acho que vai acabar indo pra um deles.
Eu acho
e entre os indicados, tem que ser ou o Xavi ou o Iniesta.
É, eu acho justo ir pro espanhol até também. E até pelo que o Barcelona tem jogado. Não ganhou a Liga, mas, enfim.
Não, tá muito tempo aí.
E pelo que a Espanha ganhou na Copa e tal, né? E eu acho que se fosse pro Xavi, também daria tranquilo. Ah, mas eu, pessoalmente...
Eu também, pessoalmente, não prefiro o Iniesta.
Prefiro
eu acho ele mais
futebol do Iniesta, né?
É, acho ele mais engraçadinho.
Pois
careca,
é, eu me
branco.
Deixei de fazer essa lista dos 5. Mas eu vou dar o meu destaque aqui na
lista. Eu sei que a Marcela, ela tá torcendo, não sei se ela tá torcendo, ela acredita pro Forlán.
Ah, não. Então ainda bem que a Marcela não veio.
Ainda bem que ela não tá aqui.
E aí, o meu...
Então eu ia reclamar dela.
Ah, não, mas eu tenho um adendo que a gente tava comentando rapidinho, pra terminar. Que o Schneider, eu acho que realmente, eu gosto muito dele, gosto muito do Robin. Principalmente pela última temporada que os dois fizeram, foi absurda. Os dois foram chutados do Real Madrid, e acabaram destruindo... Acabaram disputando a final da Champions League no Bernabéu, no ano que o Real Madrid, porra, óbvio que ele queria disputar a final em casa.
O Lyon não deixou.
Né? O Lyon da Camila não deixou. Mas e o Robin foi totalmente responsável pela temporada no Bayern de Munique. Foi absurdo, jogou muito. Só que foi campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, assim como o Schneider foi campeão do italiano e da Copa Itália. Mas foi vice na Champions League. E o Schneider meio que roubou a cena na Copa também. Então acho que ele não...
Até porque o Robin se contundiu, né?
E agora também. É, exatamente. E agora não tá jogando, tá contundido também. Tá meio sumido,
acho,
assim.
Eu acho que os holandeses também merecem um dos dois, mas o Schneider.
O Schneider é mais. E eu acho que ele tem chance, justamente por. Tipo, eu e a Camila, uma daria pro Xavi o prêmio e pro Iniesta. Eu acho que essa divisão pode acabar favorecendo o Schneider, que a galera pode metade votar num, metade votar no outro, e ele por fora. Ele junta os votos de quem gosta do Alan. Então, pra mim, fica entre esses três.
Eu não vou dar os 5 primeiros, porque pra mim tinha que ter mais espaço pra botar mais gente.
Mas tem 23.
É, eu não tiraria o Ozil da lista, porque eu gosto muito do futebol dele. É, o Klose, que foi o artilheiro dessa Copa, que também jogou bastante.
Mas ele foi bem na Copa, mas na temporada ele não foi.
Pois é.
É reserva no Bayern.
E aí eu vou dar o destaque pro Jean, que é o
africano. É, tem dois africanos, né? O Drogba
também.
Mas
não, mas...
Se você pensar, cara.
Tem três.
Beleza, o Jean foi na Copa e tal. Ele
errou aquele pênalti
ele,
lá.
Ele errou no momento crucial pra seleção dele, só que ele disputa vaga no Sunderland, sabe?
É.
Isso não. É coisa, o campeonato inglês totalmente desprestigiado.
Na verdade,
lista.
O Jean tá aí só pra tipo.
Igual
eu esqueci a palavra agora. Pra prestigiar. Prestigiar a Gana. Prestigiar a Gana, que fez uma excelente Copa. É. E ele foi realmente um nome importante. Então, eu acho que é mais por isso.
Pois é, o Drogba, ele realmente ele joga bem, mas...
Não, o Drogba foi campeão da Premier League e da FA Cup.
Aí,
né, então.
Mas no caso, eu não sei se ele entraria nos meus cinco. Assim.
Eu acho que...
Mas aí,
eu
tá, acho, pra, eu pra acho não que... dizer que eu não fiz
cinco... das flores.
É, pra não dizer que eu não fiz, não coloquei cinco lá na frente, eu colocaria em esta chave, que mais? O Messi, obviamente. E o Forlan, só porque eu gosto muito dele.
Não, mas beleza, assim, Forlan é possível.
É possível ele aparecer entre o melhor isso. da Copa, mas assim. É.
É, eu também acho. Mas tem. Melhor do mundo é sempre assim, né? Tipo, o Messi, esse negócio, eu acho, inclusive o Xavi até merece, porque no ano, na temporada que o Barcelona venceu os três títulos lá, foi absurdo. Era o Messi foi campeão, não tinha como não dar pro Messi. Então meio que. Eles não. São símbolo do Barcelona, eles não conseguem ganhar porque eles sempre, quando eles estão bem, o Messi também tá muito bem. E aí não tem. Não
eu
dá,
acho que,
sabe?
Por exemplo, o caso do Forlan. O Forlan é bom jogador, fez boa temporada no Atlético de Madrid.
Mas a melhor temporada dele foi no Vila Real, não agora, foi no.
Não, mas
no
agora, você tem nessa lista, pô, Xavi, Iniesta,
não tem como.
Schneider, sinceramente, não tem como dar pro Forlan. Não, não tem. Claro. Com todo respeito ao Forlan, eu acho ele bom atacante.
E na Copa, ele vem. Na Copa ele venceu o prêmio de melhor da competição pelo que ele representou no Uruguai e tal. Não necessariamente pela técnica, entendeu?
Mas ele foi uma bom Copa.
Ele não, ele fez principalmente na segunda fase, ele foi muito importante. Só foi muito mais pelo que ele chamou de responsabilidade e tal,
pela
tal.
Falta de um nome, assim, absoluto. Foi mais coisa também. Ele fez realmente, ele representou
e entre Espanha e Holanda, que foram os finalistas, que eu acreditava que fosse sair, nenhum não teve um destaque. A Espanha tem um time que é um destaque. E a Holanda não foi
quando
campeã.
Quando você tem muitos destaques, é difícil.
Exemplo, é igual o time do Barcelona,
a gente
tem
falou
destaque.
Assim, do Xavi e do Iniesta, mas também tem o Villa, por exemplo, fez excelente Copa. Fez excelente Copa, tá bem no Barcelona.
O Puyol, ele tá fazendo aí, não.
É pra falar que não quis também chamar zagueiro, que é a história. Tá me chamando zagueiro.
Ah, falando em zagueiro...
E a gente tem também nessa lista... A maior parte deles são da Espanha, obviamente. Porque...
É, campeão mundial. É.
Mas a gente tem também os destaques brasileiros, que foram... bem escolhidos, eu acho que foi justa a indicação dos três.
E é um reflexo do que o futebol, do que a seleção brasileira, o futebol brasileiro representou pro mundo.
É, que foi o goleiro, o Júlio César, o Daniel Alves, lateral, e o Michael também, outro lateral. Cara,
defensivo.
Eu só não concordo muito, assim, o Júlio César jogou muito, mas ele teve uns erros na Copa que...
Mas ele foi campeão da Champions League.
Que é meio imperdoável.
Na verdade, a questão dos brasileiros, o Michael, o Júlio César, por exemplo, é mais pelo que eles fizeram na Champions. Eles jogaram muito. O Michael até foi bem na Copa. Sim, o Júlio César não foi muito exigido. E quando foi, não foi tão bem. Mas é mais pelo que eles fizeram na Champions League. E o Daniel Alves, agora, eu acho que o Daniel está jogando mais agora,
tá jogando nessa temporada.
Mas ele tá num time sensacional, então, tipo...
Pois é, antes dele ganhar o prêmio, tem que ganhar o Messi, o Iniesta...
Mas isso também é um ponto positivo pra ele. Tá nessa lista gigante, ele tá no meio dessa galera toda, a chance dele tá nessa lista. Mas eu acho que é legal, foram justos os brasileiros, os melhores brasileiros foram eles.
O Cristiano Ronaldo tá aí de nome.
Aqui,
você vai ver o ano dele, ele tá aí por nome.
Eu acho que o Fábregas também tá muito por
também
nome.
Também tá por nome.
Se contundiu o maior tempão da temporada, foi reserva na Espanha. Assim, eu sou
ele
maior,
é reserva na Espanha.
Eu acho que o Fábregas é excelente jogador, eu gosto muito dele. Mas essa temporada eu praticamente não vi ele jogar.
Igual a foto que você foi, vai ser maluco. Botou a foto dele recebendo o prêmio de melhor
jogador.
Mas eu nem...
É, do homem
eu
da partida.
Treinando.
Não, não, eu perdi o pênalti, tô sendo eleito, mas ele realmente jogou, assim. Mas ali, ele ficou machucado. E ele, cara, na Espanha ele é reserva.
E
é incrível, porque é uma seleção que tem o Fábregas no banco. Você vê o nível.
Eu queria só dar o último destaque aqui pra esse sindicato, que é o Miller, que foi eleito revelação da Copa do Mundo.
Que eu acho muito. Eu acho que ele foi excelente revelação. Eu sempre falo que se fosse no Brasil, ele não teria ido pra Copa, porque ele começou a jogar de titular no Bayern de Munique esse ano.
E se fosse, eu ia reclamar.
Também.
Não, então, tô falando da nossa... Se fosse o Dunga feito a convocação, tinha chamado o Miller. E ele entrou, assim, com uma tranquilidade na seleção da Alemanha, jogando muito. E continua jogando.
Continua
jogando.
Jogos
do Bayern.
Não, então, se a gente não for contar com os acidentes naturais, né? Com lesões, essas coisas.
Eurocopa,
assim,
essa seleção é...
Miller tem tudo
a principal
pra
favorita
pra
mim. Muito mais que a Espanha,
pra ser muito mais indicado nos próximos...
eu acho que se ele...
É novo, né? 20?
Até porque ele... Não, ele é novíssimo. Ele vai estar aqui no Brasil, provavelmente, se tudo der certo. Tem Eurocopa ainda. Ele tem até idade olímpica, eu acho. Acho que ele tem 21 anos, se não me engano.
Saindo da indicação dos melhores do mundo, dos meninos melhores do mundo, a gente vai...
Já foi melhor do mundo?
A gente vai falar da Marta, né?
Ah,
se fosse
Marta.
Maradona.
Não, a Marta é muito melhor.
Bem melhor, não é? Melhor.
A Marta tá disputando o quarto seguido ou o quinto?
O quinto.
Acho que é o quinto. Quinto. Ela é tetracampeã, não é?
Ela é tetra porque ela passou os tricampeões, né? Uma mulher que era três vezes campeã.
É, que era uma alemã.
E o não, cara, e é sempre ela, alemã e americana.
Três vezes campeão foi o...
O quê?
Ronaldo.
Não, Zidane.
Ela passou o Zidane.
Mas seguido ele não foi.
Mas a geral. Acho que o máximo no masculino foi três vezes campeão.
É porque não, porque a Marta tá disputando o quinto seguido.
Ela tá disputando
o quinto. Não, seguido é absurda.
No masculino ninguém foi três vezes seguido. O Ronaldo já foi três vezes. O Zidane já foi três vezes. O Ronaldinho foi três vezes, se eu não me engano.
Acho que o Ronaldinho foi duas vezes.
Foi duas?
Acho que foi.
Mas talvez tenha sido duas. Mas ninguém foi seguido. Foi espaçado. Então. Mas a Marta, né? Marta. Vamos ganhar de novo, então. A Marta deve estar de saco cheio desse prêmio aí. Pô, de novo, eu que saio.
Vou ter que ir lá de novo.
De novo, botar o longo.
Não tem futebol de areia? Tinha, né? Ano passado teve premiação. O melhor jogador foi o Buiú.
Mas eu acho que não é esse prêmio da FIFA, não, é?
Acho que é, porque era junto. Foi no dia que a Marta recebeu o Messi também.
Verdade, teve essa história.
Tem, melhor no beach soccer, era no brasileiro também.
Será que acabou?
E Marta é disparadamente...
É sonhando que tem competição.
É o que todos os críticos dizem, né? Que Marta é disparadamente a melhor jogadora... Acho que daqui a uns 10 prêmios...
Cara, é sempre ela, a Fritz lá, a alemã e a americana. São sempre as três, que elas ficam revezando, assim.
Mas eu acho que a alemã agora...
Mas a Cristiane
agora,
também,
tipo,
a Cristiane foi
terceira na passada.
Mas o bravo é que a gente não acompanha, né? A gente não tem nem como saber.
Ela tá jogando
nos Estados Unidos, né?
Acho
que ela foi campeã, inclusive.
Não, ela jogou no Santos ano passado e voltou pros Estados Unidos. A Cristiane tá jogando no Santos agora.
Tá jogando no Santos, a Libertadores feminina.
É, que o Santos ganha todas de, no mínimo, também. 8-0.
Mas esse é o único time que tem o time feminino, né? Infelizmente, aqui no Brasil, né?
Os times femininos, eu sei porque eu tenho uma amiga que joga futebol, é a Nathalie, dá um beijo pra ela. Ela tentou jogar futebol, ela joga muito bem, só que é assim, os times que tem são... É precária a condição.
Não é brabo.
E mesmo sendo precária, é uma infinidade de garota querendo jogar.
Sim, tentando
muita, mas muita garota. Então, quem não vai lá pra fora, meu bem?
Não, por isso que é incrível como a Marta consegue ganhar tanto, porque ela tá comparado com os Estados Unidos, onde o futebol, nosso futebol, é um esporte feminino, não é masculino, agora tá sendo
mais...
E na Alemanha, que a Alemanha e a Inglaterra são absurdos. A Alemanha tem uma estrutura, pô, melhor que a base masculina aqui no Brasil, entendeu? Então, o que ela consegue, é porque ela é realmente absurda, né?
Cara, a gente vê mais futebol feminino nas Olimpíadas e na Copa do Mundo Feminino, né? Nessa amostragem pequena dá pra ver que a Marta Você vê o que a Marta faz, você não vê as outras fazendo, assim. Ela tem maior velocidade.
Eu falava que ela tinha vaga nos times.
Outro dia, fazendo essa observação. Eu tava jogando o In Eleven.
Tinha a Marta.
E botei a Marta lá no meu time. Jogou o Zidane, Marta, Ronaldinho.
Que era o time apelado da Camila.
Quase fiz um gol com a Marta.
A Camila pela o Zidane, o Ronaldinho.
É porque era o time da Nike. Os patrocinados pela Nike. Eles fizeram lá.
Mas o Zidane não era,
não. Então não era o Zidane. Eu joguei com o Ronaldo. Zidane também. Não, tinha Ronaldo, tipo, velho, tinha até Maradona. Nem sei se Maradona era patrocinador. Tinha Maradona.
Era festa.
Bom, e a gente vai terminar o futebol mulher. Eu vou deixar pra falar do Maradona na semana que vem.
Parabéns, Maradona.
Maradona vai fazer 50 anos aí. E o Pelé fez 70 e dá de Maradona. Eu não gosto de Maradona.
Maradona é tipo,
eu gosto.
70.
O cabelo dele é muito feio. Eu não gosto do cabelo dele. E é isso, o futebol mulher vai ficando
por
aqui.
Eu sou o Agüero.
Você que quer deixar seu comentário, vá aí aqui embaixo, né, na paginazinha do nosso Futebol Mulher. Tem um espaço para comentários. Você pode ficar à vontade para falar mal da Camila, da Malu.
Não.
De mim não, porque eu sou muito legal. Entendeu?
A gente vai apagar os comentários que não foram bons. Já vamos avisando.
Que a gente, censura.
Nossa, aqui não tem liberdade de imprensa, não. Liberdade
de
imprensa.
Só lê o que a gente quer também.
A gente também só fala o que a gente quer também.
Né?
O que é bacana. É isso. Tchau, Camila.
Falou.
Falou, Maria Luísa.
Beijo, até semana que vem.
Futebol é Mulher volta na sexta-feira. Segunda-feira não tem programa, hein? Uma pena, né?
Pô, saudade.
É isso aí, gente. Até sexta-feira. Um beijo, tchau.
Não adianta curtir e sair por aí. Entrou na minha, sei que nunca vai sair. Não adianta dizer que você não me quer. Pois não dá pé.
Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.